Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do terceiro trimestre de 2011. Estão presentes o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de Relações com Investidores da Eucatex, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de Controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. A áudio está sendo apresentada simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, queira prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem participando dessa teleconferência, de mais essa teleconferência de resultados da Eucatex, referente ao terceiro trimestre de 2011. Também vamos comentar algumas informações aí do acumulado do ano. Antes da gente começar, de forma geral, eu acho que a avaliação é de um bom trimestre. Tivemos aí um crescimento de receita importante, porém, sofremos uma pressão na parte de custos, e isso, quando a gente, isso faz com que a gente, quando compare nossa margem com a margem do ano passado, a gente vê uma redução em termos de percentual, mais um crescimento em termos de volume de dinheiro. Bom, vamos poder analisar essas informações com mais detalhe durante a apresentação. Vamos então iniciar, passando para o slide número 2. Como usualmente nós fazemos, trazemos alguns destaques referentes ao período. O primeiro deles diz respeito à receita bruta, onde tivemos um crescimento da ordem de 17%, passando de 248 para 290 milhões no terceiro trimestre. E no acumulado do ano, a gente apresenta um crescimento de 14%. A margem bruta, ela tem se mostrado estável ao longo desse 2011, oscilando em torno desses 30,7, 30,5. Mas quando a gente compara ela com o ano passado, a gente vê que há uma redução deste ponto de vista percentual. Basicamente, isso se deve por pressão em termos de matéria-prima e mão de obra. Por outro lado, em termos de valor, há um acréscimo de valor. Se nós compararmos, vamos poder fazer isso mais para frente. A margem bruta gerada nos 9 meses desse ano, a gente vê que ela é R$ 15 milhões maior do que a do mesmo período do ano passado. No que diz respeito à EBITDA, a gente vê um crescimento, então vamos de 39,5 para 49,5 milhões nesse terceiro tri desse ano, um crescimento da ordem de 25%. E em termos de margem, 21% contra 19,9% do ano passado. Comentando sobre a nossa linha, nova linha de HDF, LTHDF e MDF, nós tivemos um nível de ocupação de 52%, a gente vem numa curva crescente de aproveitamento da linha. Por outro lado, a gente ainda se considera dentro de um processo de aprendizado. Nós ainda temos custos que são superiores, principalmente os variáveis, são superiores àqueles que devemos estar registrando mais para frente. Nós temos um equipamento muito importante, que já está instalado na fábrica, mas ainda por uma questão, operacional de aprendizado, né, justamente disso, ele não entrou em operação, que é uma encoladeira mecânica. Isso deve reduzir substancialmente o nosso consumo de resina mais adiante, reduzindo, portanto, o nosso custo variável. Isso não entrou em operação ainda. Para a gente ter uma ideia, quer dizer, a linha ela tem contribuído positivamente para a formação do nosso, tanto da nossa receita quanto da nossa margem bruta. Por outro lado, ela tem puxado para baixo o percentual da margem bruta. Se a gente excluir, só por efeito de raciocínio, de cálculo, a nova linha de HDF da margem bruta, o percentual sairia dos 30,7 e iria para 33,2. Então, a linha nova tem sido importante, ela tem contribuído, ela tem gerado reais adicionais para a empresa, mas ainda ela não está no mesmo nível de rentabilidade, obviamente por estar nesse período de aprendizado das demais linhas. Seguindo adiante, nessa próxima sequência de slides, nós vamos abordar o desempenho específico de cada produto nosso. Vamos começar, como sempre fazemos, com a chapa de fibra. Nós temos uma capacidade de 240 mil cúbicos. Temos uma capacidade nessa fábrica para portas e painéis. Eu não sei se no slide de vocês o número aparece como 4,8 milhões ou como 1,8 milhões de peças. Na verdade, por assim dizer, os dois números estão corretos. Quer dizer, atualmente o nosso número é 1,8 milhões de peças ano, entre portas para construção civil e divisórias para área comercial. Só que nós estamos instalando uma nova linha que deve entrar em operação até o final do ano, e aí sim a nossa capacidade vai sair desse 1,8 para 4,8. Então, não sei ainda se deu tempo de corrigir. Algumas apresentações já estão com 4,8, mas será a realidade mais que final do ano. Além disso, nós temos uma capacidade de pintura, que se alguém for consultar as apresentações anteriores, estava na ordem de 50 milhões de metros quadrados e agora aparece com 78. Isso já é fruto da instalação de uma nova linha na fábrica de Salto, que deu um importante impulso aí na nossa capacidade. E temos também uma nova linha de revestimento de BP com 7,2 milhões de metros. Quer dizer, tudo isso visando agregar valor para os novos produtos, para as novas chapas que estão sendo produzidas, né? No que diz respeito à capacidade instalada, a gente vê uma redução tanto na utilização da capacidade instalada quanto nas vendas físicas. Há uma redução, portanto, de volume, não muito significativo, mas com algum significado. Isso, basicamente, a gente pode atribuir aos próprios painéis de HDF que a empresa está vendendo. Quer dizer, nós conquistamos uma importante participação no mercado de chapas finas, que é o caso da chapa de fibra, que é o caso do HDF, mas, de alguma maneira, nós acabamos canibalizando um pouco da nossa chapa de fibra. Isso deve ir, nós devemos ir recuperando esse volume ao longo do tempo, mas a verdade é que a gente tirou um pouco do espaço da nossa própria chapa. Nosso faturamento bruto nessa unidade foi de 75 milhões nesse terceiro trimestre, market share de 45%. Do lado esquerdo a gente apresenta o breakdown e a distribuição de custos, sempre lembrando que na energia térmica a gente tem aquele nosso processo de reciclagem, que não vamos comentar mais adiante, quer dizer, toda a energia térmica sob controle, gerada a partir de reciclado, e na energia elétrica nós recentemente renovamos ou estendemos a nossa compra agora até 2018. Então, estamos comprados em termos de energia elétrica, bem comprados até 2018. Slide de número 4, nossa informação da nossa linha de THDF e MDF. Diferentemente dos outros produtos, a gente está comparando não com os anos anteriores, mas sim com os trimestres anteriores, porque no ano passado essa linha não estava funcionando. O que a gente vê, então, é um crescimento na parte de utilização da linha, saindo de 39 no primeiro tri para 52 agora no terceiro. A gente vê igualmente um crescimento de volume, tomando como base 100 o primeiro tri, estamos com 112 agora, portanto 12% de crescimento em relação ao início do ano. Contribuição dessa linha para o nosso faturamento, 36 milhões, o que resultou aí num market share ainda modesto, na ordem de 5%. A gente também informa a capacidade instalada, são 275 mil cúbicos. Nós sempre achamos interessante chamar a atenção para a questão da característica, eu diria, única dessa linha, cuja produtividade não é afetada nem quando se produz chapa grossa e nem quando se produz chapa fina. A gente sempre diz isso não é verdade na concorrência. A concorrência, quando produz chapa fina, perde muito volume, perde muita produtividade. Isso para nós é bom, já que isso não acontece conosco, é bom no sentido de que a chapa de fina, por conta disso, tem um prêmio de preço, ela é vendida por praticamente o dobro em termos de metro cúbico do que a chapa grossa. Então, a gente tem priorizado a produção de chapa fina, temos tido sucesso. Enfim, até tiramos um pouco do espaço da nossa chapa de fibra, mas, enfim, temos conseguido colocar a produção nossa no mercado. Do lado esquerdo, a gente faz aí uma distribuição dos custos, que fica aí em caráter informativo. Seguindo para o slide número 5, informações da nossa linha de MDP, que fica lá em Botucatu. Primeiro, começando aí com a capacidade instalada, são 430 mil metros cúbicos. Essa prensa, na verdade, a gente utiliza para duas finalidades, para a produção de painéis de MDP e também para os painéis base que são utilizados para a produção do piso laminado. Então, quando a gente mostra aí do lado direito a utilização da capacidade instalada, a gente toma esse cuidado mostrando qual é o percentual que está indo para utilização do MDP, que é 79%, e a diferença disso para 88% é que está sendo utilizado para piso. É a prensa sendo utilizada para piso, dando uma utilização total de 88%. Nessa fábrica também nós possuímos uma importante linha de revestimento, tanto para baixa pressão quanto revestimentos especiais desse produto que é único da Eucatex, que é o LACA. Temos aí 20 milhões de metros quadrados, estão sendo muito bem utilizados. Haja visto que 99%, para não dizer 100%, né, 99% dos painéis que foram vendidos pelo Catex foram revestidos, contra 19% do mercado. Voltando um pouquinho para a direita, apesar de uma utilização relativamente estável da capacidade instalada, nós tivemos uma pequena redução de volume, né, ou seja, constituímos algum estoque, mas isso deve estar sendo escoado até o final do ano. Do lado esquerdo, também apresentamos a distribuição do custo, e a gente vê aí dois grupos de custos importantes, que é a parte de papel, tinta e resina. Boa parte desses produtos acabam tendo influência do dólar, e a gente, ao longo desse trimestre, sofreu alguma pressão nesse sentido, e como nós comentamos no início da nossa apresentação. No slide 6, também em Botucatu, a gente tem informações aí de pisos laminados. Nós temos uma capacidade de 6 milhões de metros quadrados de usinagem, né? E usinagem e prensagem de papel. Nós compramos uma nova linha de piso, a gente vai ver lá na parte de investimentos, que deve estar acrescentando outros 6 milhões de metros quadrados à nossa capacidade. E isso vai permitir basicamente que nós continuemos com o nosso processo de crescimento, mas também que a gente possa ampliar a utilização do clique, né, dos pisos com tipo de encaixe clique no nosso portfólio, né, porque esses pisos são mais complicados para usinar, então a gente precisa de mais capacidade. Do ponto de vista de utilização, a gente vê que a gente teve um outro bom trimestre, nós continuamos sempre aproveitando melhor a nossa linha. Nesse terceiro tri foram 76% da capacidade que foi utilizada. Tivemos também um bom trimestre na parte de vendas, crescimento de vendas na ordem de 15%. Isso resultou num faturamento de R$ 36 milhões de reais e 37% de market share. Também informação relativa à distribuição de custos, onde a gente vê aí a forte preponderância da parte de papéis, tanto papel decorativo quanto do papel que faz o backing do piso, né? Finalmente, tintas e vernizes, é uma fábrica que fica também na cidade de Salto, uns 7, 8 quilômetros lá da fábrica de painéis, uma fábrica muito moderna, padrão aí internacional, com tecnologia da ICI. Temos uma capacidade de 36 milhões de galões ano. Trimestre após trimestre, a gente vem crescendo a utilização da nossa capacidade. No último tri, terminamos aí com 64% de utilização, o que nos permite ainda continuar crescendo, ter um bom horizonte de crescimento sem a necessidade de investimento. Na parte inferior, a gente tem um evolutivo de vendas, que mostra aí, como eu disse, um crescimento continuado. Terminamos com faturamento bruto nesse trimestre de 68 milhões e o market share da ordem de 8%. Na parte de matérias-primas, na parte de custo, a gente quer chamar a atenção aí da importância de matérias-primas. Boa parte dessas matérias-primas são dolarizadas, tipo dióxido de titânio, solventes e resinas. Mas esse setor nosso tem uma política bastante bem definida no que diz respeito a preço, quer dizer, toda vez que se experimenta um aumento de custo, se faz correções de preço no sentido de se preservar margens, né? Isso vai dar para a gente ver dois slides para frente, que esse ano nós tivemos uma correção importante aí da questão de preços. Outro item importante é a parte de embalagem, com 18% aí do custo. Pronto. Seguindo adiante, quer dizer, fechamos aí essa análise do comportamento dos produtos. Estamos dando uma olhada como é que eles contribuíram para a formação da nossa receita. Se a gente compara aí os dois trimestres, a gente vê uma diferença nesse 2011, que é a presença dos painéis de MDF, contribuindo 12% com a formação da nossa receita. Isso tem uma consequência também na parte de distribuição por segmento, onde a gente vê ali próximo do topo, que a revenda aparece agora nesse ano com 8% contra 4% do ano passado. Isso também é influência do HDF e do MDF, que tem no canal da revenda, além da indústria moveleira e além de alguma coisa na construção civil, mas que tem no canal da revenda aí um importante meio de escoamento das chapas, né? Depois, na parte de baixo, a gente apresenta cada um desses segmentos e a distribuição dos diversos produtos na composição das vendas desses segmentos. Seguindo adiante, esse é um slide que, por assim dizer, quase que a gente traz aí pela primeira vez. É um slide, vamos supor, que consolida duas informações, uma informação de volume e de preço, consolidando a nossa divisão madeira e consolidando a nossa divisão de tintas. Então, no quadro do lado esquerdo, nós temos a divisão madeira, onde os volumes, as barras, né, são volumes em metros cúbicos, referentes aos trimestres, e uma linha, que isso aqui é a parte de preços por metro cúbico. O que a gente chama atenção, primeiro na parte de preço, uma queda, né, de 2008 para 2009, e aí é nitidamente o efeito da crise. Depois nós vemos uma forte recuperação do preço para 2010, e isso tem a ver, obviamente, com o final da crise e com a possibilidade do repasse de preços, mas tem a ver também com uma melhora importante do mix da empresa, com a introdução de produtos diferenciados, como por diversas vezes nós já citamos, que é o laca, o vítreo, que são produtos únicos da empresa. De 2010 para 2011, em que pese a gente está enfrentando um ano um pouco assim morno, um pouco mais difícil em termos de preço, a gente tem uma estabilidade comparativamente ao ano de 2010. Parte dessa estabilidade também advém da entrada em operação da nossa linha nova, da nossa linha de HDF, que tem preços, vamos dizer assim, tem um mix mais rico do que o mix anterior. Na parte de volume, uma certa estabilidade ao longo do período, o que mostra que mesmo diante de períodos de crise, a Eucatex, por ter essa parceria diferenciada que a gente sempre chama atenção com a sua clientela, ela sim experimenta variações de preço, mas experimenta variações de volume discretas. Para esse trimestre, né, a gente tem um crescimento grande, e esse basicamente advém da entrada em operação da nossa nova linha de painéis. Do lado direito, um evolutivo positivo na parte de volume, sempre crescente no que diz respeito à tinta. Esses volumes são galões, são dados em galões, e o preço é reais por galão. Um evolutivo positivo na parte de volume. E como nós falamos, nitidamente esse ano, um crescimento no que diz respeito a preço. Boa parte disso é devido, como eu disse, à política que o mercado tem de forma geral de repassar custos, mas também é um esforço da empresa no sentido de estar buscando melhores margens e um posicionamento melhor dentro da área de tintas. Bom, falando um pouco da parte florestal, não tem grandes alterações em relação ao período anterior, estamos aí com 46 mil hectares de florestas, Logo depois disso, a gente informa o nosso raio médio de abastecimento. Para Salto, nesse período, foram 94 quilômetros, e Botucatu, 38. Como a gente sempre comenta, isso às vezes varia um pouquinho, dependendo da área que a gente está colhendo. Do lado direito, no extremo direito, nós temos o volume de área que nós implantamos ou renovamos de floresta nesse período, foram 1.524 hectares. Nosso programa para o ano é de 4,8 mil hectares. Que, enfim, nós estamos repondo um pouco, esse volume é um pouco maior do que aquele que a gente tem necessidade de consumo, porque nós estamos repondo um pouquinho, se a gente olhar ali, o ano de 2009, onde a gente acabou plantando pouco por conta da crise. Nós temos praticamente autossuficiência na parte de madeira. Normalmente acabamos por comprar entre 10 a 15% da nossa necessidade no mercado, sempre olhando boas oportunidades ou momentos oportunos para estar fazendo essa compra. Do lado esquerdo, a gente tem umas fotos de equipamentos. São equipamentos que a Eucatex adquiriu no começo do ano para fazer a sua colheita. Quer dizer, hoje praticamente 100% do que nós estamos colhendo está sendo feito através de processo mecanizado. Anteriormente, isso era feito através de motosserra. Bom, e com isso nós temos conseguido uma eficiência muito maior e várias outras vantagens em aspectos ambientais e mesmo sociais, e conseguindo também uma importante redução de custo, que a gente reputa em torno de 40% comparado ao processo manual. A gente mostra os nossos selos, os principais aí seria o ISO 14001 e o selo verde, o FSC, que atestam aí a boa condução das nossas florestas. Finalmente, nós temos um quadrinho do lado direito com o evolutivo da nossa produtividade. Até 2010, que é o que aparece nesse quadro, são florestas colhidas, quer dizer, isso é, vamos dizer assim, a produtividade medida, a minha produtividade efetiva. Para os anos 2014 e 2018, que aparecem aí, são florestas que já foram plantadas, porém não foram colhidas. E essa produtividade é uma estimativa baseada em inventários regulares que são feitos no campo e medições regulares que são feitas no campo dessas florestas. Slide número 11, a parte de reciclagem. A gente tem lá na fábrica de Salto uma vantagem bastante grande do ponto de vista da reciclagem. A gente está próximo de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, Jundiaí, enfim, de grandes cidades. E a partir daí nós desenvolvemos esse processo de coleta de resíduos, que dá para a gente ver algumas das fotos aí da. A gente pega todo tipo de resíduo e consegue fazer virar cavaco através dos equipamentos que nós temos. Então, hoje, toda a parte de energia térmica, tanto da linha de chapa de fibra quanto da linha de HDF e MDF, é gerada a partir do reciclado. Hoje, o reciclado é mais barato. Tanto ele é muito mais barato do que a madeira de mercado e ele já é mais barato do que a nossa própria madeira colhida das próprias florestas. Então, hoje ele é um programa não só ambientalmente muito favorável, como também muito rentável do ponto de vista financeiro. Nós reciclamos um total de 22 mil toneladas nesse terceiro tri e a gente tem um comparativo aqui do lado direito. Onde a gente faz aí uma estimativa de quanto a gente teria gasto a mais, está ali 4.389.300.000, se nós tivéssemos que comprar essa madeira no mercado em vez de ter consumido o nosso reciclado. Então é uma economia importante. Nós vamos com toda certeza crescer esse volume de reciclagem. Hoje nós estamos na ordem de 100 mil toneladas ano, mas nós podemos chegar, do lado esquerdo dá para a gente ver, a 240 mil toneladas ano. E evidentemente com economias significativas do ponto de vista comparativo ao uso de madeira. Isso só para informativo, no momento em que a gente chegar nesses 240 mil, isso vai significar em torno de 2 milhões de árvores que deixam de ser cortadas por ano. Então tem um apelo, como eu disse, aí, ambiental muito, muito bacana e muito interessante. Seguindo, vamos para o slide número 12. Enfim, na abertura a gente acabou comentando boa parte dessas informações, pelo menos da parte superior. Então nós tivemos aí uma receita líquida, né, como nós comentamos, que cresceu em torno de 19%. Em termos de lucro bruto, acrescentamos aí nos 9 meses em torno de 15 milhões de reais. que vale a pena a gente olhar agora é, por exemplo, o comportamento das despesas administrativas e comerciais. Elas têm um crescimento no trimestre e no ano, ela tem um crescimento em valor nominal, porém, quando a gente compara a relevância, a representatividade delas com relação à receita líquida, a gente vê que há uma redução, e eu fiz a conta aqui, quer dizer, no terceiro tri de 2010 elas significavam 20,4% e nesse tri elas significam 19,7%. Então, elas têm se reduzido em relação à receita. Outros itens que nós podemos comentar, a parte de variação do ativo biológico, sem muita novidade, mais ou menos estável com relação aos períodos anteriores. O EBITDA nós já comentamos, quer dizer, conseguimos acumular aí 25 milhões a mais nesses 9 meses de 2011. E, finalmente, nós temos dois itens que vale a pena a gente se deter um pouquinho. Primeiro, a questão do resultado financeiro. A gente tem uma elevação bastante significativa da despesa financeira. Terminamos aí o dia 30 de setembro, o dólar em torno de 1,85. Isso acabou influenciando bastante essa linha. Agora, tem dois aspectos, que são importantes a gente chamar atenção. Primeiro que boa parte, se não toda essa quantidade de reais que está aí, eles não têm um efeito caixa, eles são mais um ajuste, vamos dizer assim, da nossa parte contábil, né? Já que praticamente tudo que nós tínhamos para vencer nesse período já estava redeado. A empresa, a companhia tem essa política, nós temos aí uma exposição em câmbio, mas temos dois aspectos. Primeiro, nós somos exportadores, num percentual relativamente pequeno da nossa receita, mas com uma facilidade muito grande. Dessa vez a gente não demonstra, mas em algumas apresentações anteriores a gente mostra nitidamente o ano de 2009, quando teve aquela subida forte do dólar, que imediatamente nós elevamos as nossas exportações. Então, nós temos, por assim dizer, um hedge natural nesse aspecto. Além disso, como política, nós sempre estamos com a taxa do dólar fixada através de instrumentos financeiros para os próximos 4 ou 5 meses. Então, por exemplo, neste momento, não só nós estamos cobertos em setembro, como nesse momento nós estamos cobertos praticamente até o início de março em todos os compromissos que nós temos em termos de dólar. Na parte dos resultados não recorrentes, também vale a pena a gente comentar, nos meses de julho, agosto e setembro de 2006, nós fizemos algumas compensações tributárias que nós acreditávamos corretas. Porém, nós não recebemos o aval do fisco naquele momento. Então, nós constituímos algumas provisões que aparecem nos nossos demonstrativos. Essas provisões nós estamos revertendo nesse momento porque elas não foram, esses créditos não foram demandados e estão prescritos na medida em que nós estamos em 2011, portanto, 5 anos depois aí do período de 2006. Então, tem essa reversão de resultados, reversão de provisão, o que acaba fazendo aí, gerando nesse nosso lucro líquido aí da ordem de 11 milhões de reais. Então, acho que é o que nós tínhamos para comentar desse slide. Bom, seguindo adiante, vamos falar um pouco dos investimentos. Nos 9 meses desse ano, nós investimos praticamente 120 milhões de reais. O programa para o ano inteiro é de 140. Além de investimentos que a gente vê aí nesse gráfico de pizza aí do lado direito embaixo, em florestas e na sustentação fabril, nós fizemos diversos investimentos estratégicos que a gente pode ver aí do lado esquerdo do slide. Tem alguns que nós estamos citando aqui, são os principais. Nós adquirimos uma nova linha de piso, como nós comentamos aí na apresentação, que deve dobrar nossa capacidade, são 500 mil metros quadrados mês, são 6 milhões por tanto de metros quadrados ano, que é o dobro do que a gente produz hoje, o dobro da nossa capacidade hoje. Ela deve entrar em operação até o final do ano. Duas novas linhas de acabamento para serem instalados na unidade de Salto. Basicamente, são linhas para fazer frente aí aos novos painéis de HDF e MDF, para agregar valor. Essas duas linhas já estão instaladas, esse início do quarto trimestre ela já aconteceu, as duas já estão funcionando, já estão agregando valor às nossas chapas. Temos também a linha de portas e painéis, que deu até aquela confusão no, no, na capacidade instalada. Ela não está pronta ainda, ela está sendo terminada. Mas, enfim, nós vamos acrescentar um volume importante. Vamos sair de 1,8 e vamos para 4,8 milhões de metros de peças ano, né? E o foco é a área de construção civil, principalmente com portas, e a manutenção da nossa liderança no mercado de painéis de divisório. Também temos aqui a fábrica de Ribeirão, lá em Pernambuco, que nós já comentamos por algumas vezes. É basicamente um movimento logístico, estamos montando uma pequena fábrica lá no Nordeste, com uma capacidade em torno de 400 mil galões mês. E a ideia nossa, através dessa fábrica, é ganhar competitividade e praticamente dobrar o nosso volume de venda na região do Nordeste. Temos alguns equipamentos que estão sendo instalados para aumentar a nossa capacidade de limpeza na área de reciclado, tal forma permitir a gente aumentar esse volume nosso de 100 mil toneladas e começar a nos aproximar da nossa capacidade instalada, que é de 240 mil toneladas ao ano, além de outros equipamentos complementares à linha de HDF. Aproveitamos para informar também, é uma pergunta que é sempre recorrente, o CAPEX básico nosso, que seria quase que uma bandeirada, né, de virada de ano, quanto é que a gente tem que gastar, independente, faça chuva ou faça sol. E nossa sustentação está em torno de 50, 60, 55 milhões de reais, que seriam números para serem colocados investimentos de sustentação na fábrica e reposição florestal. Slide número 14, endividamento. Bom, diante desses diversos investimentos que foram feitos, nós tivemos uma elevação na dívida, comparativamente ao mesmo período do ano passado, tínhamos fechado em 1,64, fechamos em 1,9 milhões. O que é importante também a gente ver é que, enfim, do ponto de vista da dívida líquida versus o EBITDA, a gente continua abaixo de uma vez. Outro ponto interessante da gente chamar atenção aqui é a questão da disponibilidade. Enfim, analisando, enfim, acompanhando, e os senhores certamente estão aí, essa instabilidade que se instaurou aí no mundo, nós reforçamos a nossa posição de caixa, então terminamos aí setembro com pouco mais de 40 milhões em caixa. Temos ainda um perfil de endividamento de curto prazo elevado para aquilo que nós desejamos. Nós temos mais, enfim, como comentamos, nós temos um programa de extensão desse prazo que deve estar ok até o final desse ano. Bom, esse é o último slide, aí, o número 15. Aí é só uma comparação do evolutivo da nossa ação, da EOCA4, com relação ao Ibovespa ao longo do período, e trazemos alguns índices também, alguns múltiplos de como é que nós estamos sendo transacionados aí, com relação aos nossos resultados de EBITDA, valor patrimonial, etc. Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar, e aí ficamos à disposição das eventuais perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Participantes que estejam nos acompanhando via webcast podem realizar perguntas clicando no ícone Pergunta ao palestrante. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta, do Sr. Guilherme Mazilli, da empresa Ashmore. Sr. Guilherme, queira prosseguir.
Oi, bom dia a todos, bom dia, Zé Antônio. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se você puder falar um pouquinho aí do como é que você está vendo para o mercado de painéis aí, como é que você está vendo o mercado aí nesse quarto trimestre, qual que é a sua expectativa para 2012 com relação a volume e a margem. E a segunda pergunta, mais especificamente na tua nova linha de THDF, o que você espera de utilização de capacidade no quarto trimestre? Obrigado.
Bom, vou falar primeiro da nossa utilização, que talvez seja uma pergunta mais fácil. Enfim, nós estamos aí, quer dizer, nós acreditamos firmemente terminar esse ano com um aproveitamento em torno de 65, talvez um pouco mais, que é o aproveitamento planejado que a gente tem anunciado desde a entrada em operação dessa linha, né? A gente falou em 65 aí no final do primeiro ano e em torno de 85 no final do segundo. Então, essa é a nossa firme expectativa. Com relação a mercado, comentando um pouco de mercado, porque é difícil falar em termos de preço e margem, é difícil ficar passando esse tipo de informação, em que pese a gente está até numa fase de planejamento orçamentário e evidentemente está internamente discutindo muito todas as possíveis alternativas, mas fica um pouquinho complicado a gente passar adiante. Com relação a volume, esse foi um ano que eu acho que ele começou complicado no sentido principalmente do início do ano, onde nós já por diversas vezes tivemos oportunidade de comentar que foi um começo de ano de muito baixa demanda de painéis, não tanto de móveis, né? Mas que acabou se refletindo ao longo do ano, quer dizer, no, no, na, na, na montagem do acumulado do ano inteiro. Então, nós vamos acabar, por assim dizer, esse ano com um crescimento, eu diria, bem modesto, em torno de uns 4, 5, talvez 6% com relação ao ano de 2010. O que eu espero para o ano de 2012, não acho quer dizer, nós estamos trabalhando com um número mais ou menos alinhado com o crescimento histórico, um pouco mais abaixo. Eu diria que a expectativa nossa é em torno de 8% a 10% de crescimento para o ano que vem. O que, vamos dizer assim, se a gente pudesse, por assim dizer, traçar um cenário, é um cenário bom, porque se a gente imaginar que o mercado de painéis é em torno de 6 milhões e 200 mil cúbicos ano, se a gente conseguir um crescimento da ordem de 10%, nós precisamos aí de uma fábrica e meia nova entrando em operação ano que vem para dar conta dessa nova demanda, né? Então, se é que dá para fazer alguma inferência, mais ou menos nessa linha, Guilherme.
Tá, legal. Só uma outra pergunta com relação ao teu cliente. Qual que é o nível de estoque do seu cliente? Como é que ele encerrou o terceiro trimestre? Você sabe dizer se ele estava muito estocado, pouco estocado, e se isso tem um pouco a ver com o sentimento dele com relação à desaceleração de economia, se você tem visto algum comportamento do seu cliente nesse sentido, de querer ficar menos estocado?
Olha, a clientela, por assim dizer, ela adota essa postura, o que é óbvio, no momento em que ela percebe exatamente o que você falou. Se ela perceber que há uma possibilidade de que os preços venham a fraquejar, por assim dizer, ele, claro que prefere enxugar os estoques, foi exatamente o que aconteceu no começo do ano, esperando poder repor esse estoque a preços melhores. Eu não estou enxergando esse movimento. Enfim, bastante transparência, nós tínhamos até uma expectativa de que pudesse haver alguma correção de preço agora nesse início de quarto trimestre. Eu acho que essa correção não vem, porém eu não enxergo um cenário de preços menores. Então, eu também não enxergo esse tipo de movimento na parte dos moveleiros, vai, digamos assim, dos industriais, no sentido de tá mudando essa política de estocagem. Então, não vejo nenhum movimento aí, nem para bem, nem para mal. Estou prevendo uma certa estabilidade para esse final de ano.
Legal, tá joia, obrigado.
Obrigado, você, Guilherme.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Se você nos acompanha via webcast, basta clicar no ícone Pergunta ao palestrante. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Eluani, da empresa BTG Pactual. Senhor Antônio, queira prosseguir.
Bom dia, Zé Antônio. Fazendo um follow-up aí da pergunta anterior, como é que vocês veem a dinâmica de preço pro ano que vem? Com a capacidade da indústria ainda não está tão alta e tem a entrada já de uma planta nova de um concorrente. Como que vocês enxergam a dinâmica de preço para 2012?
Bom dia, Antônio. Tá mais um pouco na linha do que eu disse ao Guilherme. Quer dizer, de fato, eu não tenho aqui exatamente o número agora, mas de fato o setor não está atuando com níveis muito altos de ocupação de capacidade. Há disponibilidade de capacidade. Eu acho que isso, por assim dizer, é quase um exercício de futurologia, né? Quer dizer, no sentido de imaginar como é que o ano que vem vai ser. A gente sabe que alguns parâmetros e alguns indicadores influenciam bastante o nosso mercado. Quer dizer, a gente pegar a questão de renda, emprego, salário, confiança, são todos itens que acabam por influenciar bastante o nosso setor, e o grande consumidor de painéis ainda é a indústria moveleira, né? E eu vejo esses aspectos todos como bastante positivos, talvez menos acelerados do que eles vieram no passado recente, mas, enfim, com uma perspectiva ainda bastante boa. Então, eu imagino, de novo, aí é uma, como diz, um exercício de futurologia, que sim, a gente pode ter uma demanda crescente no ano que vem, em torno de 8% a 10%, que com toda certeza absorve com essa capacidade que está sobrando esse ano e deve, enfim, aí também gerar um pouco de espaço para a entrada das novas fábricas. O que é importante também a gente dizer, talvez a gente até no nosso caso tenha sido mais transparente que a concorrência, existe uma curva de aprendizado. Essas fábricas, elas não entram imediatamente produzindo o que podem produzir no futuro. Então, isso é uma curva que sai bem próximo aí de zero e vai crescendo ao longo do tempo. Então, mesmo que a gente tenha entrado em operação de fábricas novas no ano que vem, a contribuição delas, enfim, elas ocorrem de maneira paulatina. Então, eu acho que nós não vamos ter um cenário muito diferente desse ano. Não é um cenário assim de vamos dizer, que permite grandes voos em termos de preço, porque estaríamos extremamente demandados, mas também não vejo um cenário muito diferente daquele que a gente viveu esse ano. É mais ou menos nessa linha.
Tá, obrigado.
Imagina, bom dia.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, ou via internet clicar no ícone Pergunta ao Palestrante. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 ou através da internet clicar no ícone Pergunta ao Palestrante. Este será o último aviso. Caso você queira realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1 ou através de nossa internet clicar no ícone Pergunta ao Palestrante. No momento não há mais perguntas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho para suas considerações finais. Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez agradeço aí a todos que nos acompanharam agora nessa manhã. E talvez repetindo um pouco do que eu falei, né, com relação à perspectiva, eu enxergo essa perspectiva de uma maneira bem positiva. De novo, eu acho que a gente tem alguma desaceleração naqueles indicadores que eu mencionei, como renda, emprego, crédito, mas eu os vejo ainda crescentes e, portanto, vejo a nossa demanda ainda crescente. Alguns outros programas, principalmente para nós, somos produtores de porta, temos tinta, temos piso, alguns outros programas do governo na área de construção civil continuam bastante fortes. Então, eu tô enxergando um ano para frente, um ano de 2012 bastante interessante, né? Nós, especificamente, temos uma boa oportunidade de crescimento com o aproveitamento da nossa nova linha, que está em torno de 52% de capacidade. Eu tenho certeza que nós vamos continuar aproveitando melhor essa capacidade, portanto, mais receita e menos custo. Continuo vendo o crescimento, como eu disse, nos segmentos de tinta e de piso, que hoje já praticamente é 40% do nosso faturamento. Então, vejo aí um cenário bom, né? E, enfim, em linhas gerais era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, acho que no último slide aí, ou no penúltimo, tem todos os dados nossos, telefone, e-mail, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, um bom dia a todos.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.